Olá, amigos Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim agora para a gente falar um pouquinho sobre café. Essa semana, a Cochupé divulgou aí seu índice de colheita, já praticamente encerrada a colheita nas regiões atendidas aí pela Cochupé, 98% o índice de colheita estimado pela Cochupé. E, obviamente, a gente quer saber como é que foi essa safra. O que veio em termos de qualidade de café? Como é que está a situação da comercialização? Quais as expectativas em relação aos preços? Por isso, a gente convidou o seu Carlos Paulino, presidente da Cochupé, para conversar aqui com a gente e nos ajudar a entender um pouquinho e confirmar se realmente a gente vai ter, ou está se confirmando mesmo, essa previsão da Conab, divulgada recentemente, de uma produção recorde no Brasil. Seu Carlos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Podemos dizer que a safra está praticamente encerrada já, né, seu Carlos?
Essa chuva veio retardar o encerramento da safra, porque nesse momento a maioria do pessoal estava fazendo a variação dos cafés. Com a chuva parou, né? Quer dizer que 98% já terminou, mas vai estacionar nos 98%. Aqui vier um dia de seca, de sol, é que vai completar os 100%, né?
Agora, como é que a gente pode classificar essa safra? Realmente é uma safra muito boa, é uma safra recorde? Para vocês aí na Cochupé, tem muito café chegando, seu Carlos?
Vamos colocar o pingo nos is. Foi uma safra boa, mas não é assim, uma super safra que vai lotar o Brasil de café. Não, é uma safra boa, né? A Conab calculou em 59 milhões. Se você for fazer a conta, o consumo interno e a exportação, vai sobrar pouca coisa para o ano que vem. E o ano que vem é um ano de safra baixa, né?
E nesse...
Os cafés sofreram muita seca, está havendo muito esqueletamento, de modo que o café que sobrar desse ano vai completar o que vai faltar o ano que vem.
E tem uma questão nesse número, né, seu Carlos, que esses quase 60 milhões de sacas aí de café tem muito de robusta, né, do crescimento do robusta, né?
O crescimento do Arábica não foi tão substancial assim. O que está desequilibrando a quantidade, aumentando muito, é o Conilon, né?
É verdade, verdade. Mas, de qualquer forma, quando os analistas olham aí esse número recorde de preços, o reflexo é direto lá no preço em Nova York. É por isso que as cotações estão caindo, na opinião do senhor, ou tem outro motivo, outra motivação, hein, seu Carlos?
Bom, o comprador quer sempre comprar pelo menor preço possível, né? Ele usa de todo argumento para poder derrubar os preços. Agora, o que está acontecendo, a meu ver, bem entendido, pode estar errado, primeiro foi uma safra boa, não uma super safra, mas uma safra boa. Essa chuva vem salvar a safra do ano que vem, que estava muito comprometida, havia expectativa de ter uma quebra muito grande. E vai ter uma quebra, mas não é tão acentuada assim. E segundo, a situação política brasileira, que está uma indefinição muito grande, o dólar está oscilando demais, tem a situação internacional com o Trump, o presidente dos Estados Unidos tomando aquelas medidas drásticas. Então tem uma série de componentes aí que estão jogando, não só o café, mas quase todas as commodities para baixo o preço, né?
Mas o senhor acha que isso é uma tendência ou é um momento que a gente está passando, seu Carlos? Podemos ver café mais barato que isso?
Pois é, eu acho que mais é uma tendência. Se você for ver nos últimos anos, em dólar, tá, é o menor preço há mais de 10 anos, né? E tem a inflação também, durante esse período tivemos inflação. De modo que a situação está muito difícil para o produtor, né? Está preocupante.
Pois é. De alguma forma, o dólar acabou compensando essa perda lá em Nova York ou a perda lá foi maior, hein, seu Carlos?
A perda lá foi maior, porque está menos de um dólar por libra peso. Isso faz muitos anos que não tem esses preços de 90, 92 centavos por libra peso. O que está diminuindo o impacto aqui é o dólar que está valorizado, né? Então o impacto não está sendo tão grande como se o dólar tivesse um preço bem menor, né?
Ainda assim, a gente viu essa semana ainda preços na própria Cochupé abaixo dos R$ 400. Voltou a melhorar agora um pouquinho, né, seu Carlos? Mas ainda assim são preços baixos para o produtor, seu Carlos?
Poucos vão ter condições de custo de produção ser inferior a 300, não. Porque, na verdade, a Cochupé está pagando hoje 393, 395. Mas o café é de boa qualidade. Agora, quem tem invasão, ele está custando menos. Você tem que descontar 1,3%, 1,5% do fumo rural. Tem armazenagem, tem frete. De modo que no bolso do produtor ele não vai pôr esse valor, vai ser inferior, né?
Pois é. E a média final do produtor é bem menor, não é esses 393, né, seu Carlos?
Não é média, porque o café baixo, nesse momento agora, eu não sei o preço do café baixo. Mas sempre tem, a variação com essa chuva vai ser uma variação inferior também. De modo que vai lá para R$ 470, R$ 470 e poucos reais no saco de café. Aliás,
300,
a média, né?
Uhum.
Isso é muito baixo. Poucos têm um custo de produção inferior a isso aí. Eu duvido que alguém tenha um custo muito inferior a isso aí. E também precisa ter rendimento para ele viver, né?
Pois é.
Pode trabalhar baseado no custo de produção, né?
Pois é. E, seu Carlos, me diz uma coisa, como é que foi a safra em termos de qualidade? O que vocês estão recebendo de café aí? É um café de boa qualidade esse ano?
Até agora, os cafés são todos de boa qualidade, quase 90%. São cafés da bebida boa. Nunca tivemos uma safra tão boa quanto essa.
90?
Qualidade tão boa quanto essa.
90%, é?
É, nos 90% é café de boa qualidade, até agora, né?
Uhum.
Agora para frente eu não sei porquê. Porque veja bem, quando fala que a safra está 98% colhida, não quer dizer que tem entregar 98%.
Uhum. Porque
tem muito café nas propriedades ainda, está secando, está no terreiro, está na... Então, a hora que chegar todo esse café é que nós vamos fazer uma avaliação da porcentagem. O que entrou até agora está 90% café de qualidade.
Isso ajuda a melhorar um pouquinho a média do preço, então, seu Carlos, no final das contas?
É, ajuda. Vai dar agora para frente que não sabe como é que vai chegar esse café depois dessas chuvas, né?
Uhum. Qual que é a expectativa de vocês em termos de recebimento, seu Carlos? De volume de café recebido esse ano?
Pois é, nós já ultrapassamos a nossa meta. Do ano inteiro já foi ultrapassada.
Ah, é?
A meta era 5 milhões e 600, né? Estamos com 5.700 já hoje. Então, daqui para frente, eu tenho a impressão que vai ter mais, vai chegar perto dos 6 milhões, né?
Ah, é? E está acima do que vocês projetavam inicialmente, então, seu Carlos?
Então, o que nós esperávamos era 5.600.
Uhum.
Hoje, agora o ano inteiro. Esse ano, agora já está em 5.700.
5.700, podendo chegar a 6 milhões.
Uhum.
Muito bem. Ô, seu Carlos, qual que é a...
Isso aí, peraí, tem que esclarecer.
Ah.
Não é que a safra foi muito alta.
Ah.
É porque entraram muitos cooperados novos. Então, muitos cooperados que tinham saído, não trazia café, estão trazendo. Foi a recuperação de fidelidade dos cooperados.
Tá. E, ok, justifica aí, né, essa entrada maior, expectativa de entrada maior de café. Agora, em termos de próxima safra, o senhor falou que essa chuva recente veio ajudar aí, né, ou melhorar pelo menos as expectativas. Por que, seu Carlos? O que estava acontecendo até então?
O café estava sentindo muito a seca, já estava muitos dias sem chuva. E a chuva do ano agrícola 17-18 foi 20% inferior ao normal. Quer dizer que a reserva de umidade de água no solo estava menor. Com a seca prolongada, o café estava sentindo muito.
Mas essa chuva já é suficiente para recuperar aí a condição do cafezal? Ou ainda é cedo para falar isso, seu Carlos?
Não, ainda vamos precisar de mais chuva, né? As propriedades, muitas propriedades estão tendo problemas de abastecimento de água, porque a reserva da água do solo ficou muito baixa. Entendeu?
Uhum. Tá. Já tem florada acontecendo ou não, seu Carlos?
Está abrindo. A florada com a chuva, os brotos que estavam dormindo já estão começando a desenvolver. Então, nós vamos ter uma florada relativamente até boa daqui a uns dias.
Mas precisa da chuva para
Fixar isso aí, né?
fixar esse.
Nós vamos precisar de chuva mais para frente, porque essa chuva é 30 milímetros, 35 milímetros, 40 milímetros, veio repor a umidade, mas não é o suficiente, precisa mais chuva para frente, né? Você não sabe o que vai acontecer, né?
Agora, de qualquer forma, é um ano de safra baixa, né, seu Carlos? Apesar dessa retomada das chuvas aí, não dá para esperar uma produção como foi esse ano, né?
E vai haver muito esqueletamento, justamente por causa do preço baixo, o custeio fica mais barato. Então, os produtores pensam que vai ter um esqueletamento muito grande. Isso aí vai ajudar a diminuir mais a produção do ano que vem.
É, né? Muito bem. De qualquer forma, o que está sobrando esse ano vai ajudar a equilibrar a oferta para o ano que vem, então, né, seu
É
Carlos?
que eu estou falando, a safra esse ano é boa. Mas não é assim uma super safra, vai ficar vazando para tudo quanto é lado, não. Assim uma safra boa, vai sobrar alguma coisa para o ano que vem e vai suprir a falta que vai ter o ano que vem.
Isso, eu acho que na hora que o mercado perceber isso, seu Carlos, a tendência muda dos preços ou está consolidado esse movimento de baixa aí nos preços, hein?
Não, vai depender também dos outros países, porque hoje. Você sabe, o Vietnã produz muito, a Colômbia está produzindo muito. Né? Então, essa a baixa dos preços também não é só para a alta produção do Brasil. Os outros países também estão produzindo muito. Então, essa recuperação dos preços vai depender da produção dos outros países também. Né? Nós não estamos sozinhos no mundo em café, né?
Mas os próprios países concorrentes estão sentindo também essa baixa do preço, né, seu Carlos? Inclusive implementando medidas e pedindo apoio, inclusive do governo, né, em algumas questões para tentar fazer aí uma retenção do café e tentar melhorar aí o preço, né?
Os outros países, a dependência deles do café é muito alta, então o governo preocupa e dá algum subsídio. O que não acontece no Brasil, que nós estamos em período eleitoral, o governo está numa situação financeira muito difícil, então nós não podemos esperar nada do governo, né? Sim, nós é que temos que virar sozinho aqui. E também, desculpe, e também. O consumo mundial também está aumentando, né? E isso aí ajuda um pouco a absorver esse excesso de café. Não aumenta muito, mas qualquer 2, 3% em 150 milhões representa muito, né?
E como é que estão as vendas, seu Carlos, para exportação e consumo interno? O que que vocês estão sentindo aí? Tem uma.
Tá normal, está saindo bem. A exportação voltou porque durante a greve dos caminhoneiros houve uma parada e teve um reflexo até o mês de julho. Agosto, agora em diante, está exportando bem, não está tendo problema de mercado, só que o preço barato, né? Está vendendo muito, mas não é vantagem vender muito nesse preço.
Pois
Seria
é.
mais interessante vender menos se tivesse um preço muito melhor, né?
Pois é. E consumo interno, seu Carlos?
O consumo interno também não sofreu. Não está sofrendo com os problemas econômicos do país, não. Continua normal.
Tá. O pessoal tá tomando cafezinho aí e tá garantindo pelo menos essa demanda interna firme aí, né, seu Carlos?
Tá, não. O brasileiro é acostumado a tomar café. Não é um problema. Esse problema financeiro não é suficiente para tirar o vício dele de tomar café.
É isso aí. Muito bem, seu Carlos. Só para a gente encerrar, qual que é a mensagem que o senhor deixa aí para os produtores de café que estão ouvindo a gente nesse momento?
Nós que trabalhamos, eu pelo menos trabalho em café há muitos anos, e tem muitos companheiros também que trabalham em café há muitos anos. É cíclico essa questão de preço, né? De vez em quando há uma produção muito alta, ele cai, aí vai ter uma queda de preço, aquele que vai conseguir sobreviver, né, durante esse período, depois volta novamente. Não desanimar, tratar bem da lavoura, ver se diminui os custos, ver o que pode dar uma enxugada. Porque dias melhores virão, nós não falo. Eu mesmo café faz 50 anos, essas crises já foram, apareceram várias vezes, né? Então, mas você tem confiança no café e sabe que ele sempre volta a ter bons preços e remunerar o nosso trabalho.
É isso aí. Seu Carlos, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
Tá bom. Muito obrigado. Um abraço.
Abraço. Até a próxima. Carlos Paulino, presidente da Cochupé, conversando com a gente, então, sobre esse atual momento do café, produção recorde no Brasil. O seu Carlos lembrou que, apesar de ser uma produção recorde, a gente teve um aumento expressivo do Conilon, né? E aumentando, portanto, a oferta de Conilon e o volume total da safra brasileira. A gente teve também uma questão muito importante aí, que é o fato do que for produzido esse ano vai ajudar a compor a safra do ano que vem, que é uma safra menor. Enfim, existe aí um equilíbrio da oferta em relação à demanda. Não está sobrando café, pelo menos do ponto de vista de produção aqui no Brasil. Tem, obviamente, outros mercados crescendo. Ele citou a Colômbia, citou o Vietnã, mas são países que também estão passando pela mesma situação do Brasil em termos de preços baixos e preços pouco remuneradores aos produtores. Isso pode dar uma desanimada aí no produtor de uma forma geral e, consequentemente, promover uma redução da oferta nos próximos anos. Por isso, o seu Carlos se referiu aí à movimentação dos preços, né? A variação que os preços têm e que esses movimentos de altos e baixas são cíclicos, eles se renovam aí a cada período. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.